Olá, sejam todos bem-vindos à sétima temporada do podcast do Contabilidade Conectada. Hoje é o 94º episódio da série Ciência Aberta. O objetivo dessa série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerados nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis da UNB e de outras instituições de ensino superior no Brasil, numa linguagem clara e acessível. E é uma parceria entre o projeto de extensão Contabilidade no Ambiente Conectado com a Sociedade e o programa de pós-graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, PPG-Conte. Eu sou Alice Alves Cardoso, graduanda em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília.
Olá, eu sou Jonathan Thales Oliveira, também graduado em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília.
E eu sou Ana Clara Varela Borges, também graduando em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília, e nós fazemos parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a pesquisa da implementação de um sistema de custos no setor público, o caso do CNPq. Oriunda do PIBIC, da jovem pesquisadora Clarice Junqueira Marques Silva, da UNB. Clarice, a gente agradece muito a sua participação aqui. A gente queria que você explicasse para a gente e para os nossos ouvintes o objetivo principal e qual foi a sua maior motivação para fazer a pesquisa.
Oi, pessoal, meu nome é Clarissa, eu sou uma graduanda do sexto semestre de Ciências Contábeis na Universidade de Brasília. Essa pesquisa ela é oriunda de um PIBIC orientado pela professora Clésia Camila. Ele fala sobre a implementação de um sistema de custos, especificamente no CNPq. Acho que a principal motivação e o principal objetivo foi entender um pouco mais sobre o sistema de custos. Eu acho que o assunto dentro da Universidade de Brasília, nas aulas, assim, ele é desenvolvido, mas tudo parece um pouco muito fora da nossa realidade. E eu quis estudar para entender mais como é que funcionava na prática, entender como que a gente de fato apurava os custos no setor público, que sempre foi uma área que eu me interessei muito.
Realmente, Clarissa, a gente chamou aqui porque é um assunto muito importante e ter essa representatividade prática do nosso dia a dia é muito importante para as pessoas conseguirem aplicar e adquirirem mais conhecimento, assim, as pessoas que têm mais interesse. Então, vou começar te fazendo algumas perguntas. Na leitura da sua pesquisa, em diversos momentos é apresentado a comparação entre o setor público e o setor privado. A gente queria que você deixasse um pouco mais claro para os nossos ouvintes, de forma um pouco mais objetiva, um pouco mais clara, quais as principais diferenças entre o setor público e o setor privado e quais são os maiores desafios de implementação de custos em cada um deles.
Então, a principal diferença já começa no objetivo de cada setor. O setor privado ele está buscando maximizar as riquezas do dono daquela entidade, enquanto o setor público ele está muito focado naquela prestação de serviço. E aí, depois, a gente começa a trabalhar já os processos internos de cada setor. Então, por exemplo, enquanto no setor privado a gente consegue pensar no quanto que você vai receber da despesa, subtraindo os custos ali certinho. No setor público, a gente já tem uma expectativa de receita diante dos tributos que a gente vai arrecadar. Então, essa parte interfere muito para você perceber a diferença ali. E eu acho que os maiores desafios da implementação, acho que tanto do setor público quanto do setor privado, é a questão do acompanhamento dos custos ali, de como que está sendo feita a otimização dos recursos dentro de cada área. É uma parte bem difícil acompanhar o processo, requer muita atenção, porque qualquer coisa acaba escapando ali e passa batido, infelizmente.
Eu acho que custos, no geral, já é uma coisa muito difícil, né, da gente estar tá medindo, assim, ó, uma matéria que eu vejo da gente mesmo, é uma das que a gente mais tem dificuldade. Então, eu acho que você aplicando ela, assim, no setor público, que é exatamente isso de não visar lucro, e muitas vezes a gente faz essa análise visando o lucro nas próprias aulas, né, a gente não tem essa visão do setor público. Então, eu acho que é muito legal você trazer isso, dessa principal diferença, assim, de o setor público ter uma finalidade e o setor privado ter outra finalidade.
Isso mesmo, eu concordo com o que a Ana Clara acabou de falar, e isso já dá para entrar num assunto que eu estava lendo no, na pesquisa, de que Dantas apresentou um novo sistema de custos, né? E eu gostaria que você dissertasse um pouco mais sobre e como esse sistema acabou interferindo no sistema antigo. E quais foram as ajudas e os financiamentos que foram possíveis para que esse conceito fosse desenvolvido e estabelecido?
Então, na realidade, a gente não tinha um sistema de custos antes apropriado para o setor público. Esse sistema, ele foi, de fato, inovador, ele já foi implementado em outros órgãos. O meu estudo, especificamente, ele fala sobre a UNB. Ele foi um sistema feito em parceria com a UNB. Então, foram alunos aqui, juntamente com o professor Marilson, que fizeram esse sistema. E, aos poucos, eles foram conseguindo implementar em vários órgãos e em várias instituições. Então, por exemplo, o meu estudo, ele fala sobre o caso da UNB e o CNPq, mas esse sistema, ele também foi implementado em outras instituições do MEC.
E é muito legal você trazer isso, porque é uma coisa que a gente não sabia, né? E já pegando o gancho, assim, qual que você está vendo que tem sido a experiência dessa nova implementação desse sistema diferente? Quais as consequências, os benefícios, os prejuízos que você vê que está sendo mais evidenciado com esse sistema?
Gente, ver a implementação desse sistema foi algo muito bom, muito interessante, porque é um sistema que ele promove a otimização dos recursos, né? Então, é algo que a gente normalmente não está sendo muito feito dentro do setor público, acabava passando batido por não ter um sistema que dava enfoque nisso. Eu acho que os benefícios são justamente a gente saber quais áreas a gente consegue direcionar melhor aquilo que está sendo investido e aquilo que está sendo gasto. Não sei bem se teve um prejuízo. Eu não vi, eu não visualizei um prejuízo. Tudo foi bem um investimento, tempo de treinamento e tudo, para poder desenvolver o sistema da melhor forma possível.
Realmente, muito bacana que as pessoas, né, que tenham tido acesso a essa sua pesquisa tenham consciência dessas consequências, dos benefícios, até dos prejuízos sobre esse sistema. Então, indo mais adiante, a gente também gostaria de saber se você pudesse explicar para os nossos ouvintes, aconteceu algum tipo de avaliação para validar se a implementação estava acontecendo de maneira devida? Se sim, como isso aconteceu? Qual foi a estimativa de tempo? Como foi que ocorreu a divisão de fases? Como que aconteceu esse processo? Explica um pouco melhor para a gente, por favor.
Então, a gente pode resumir todo o processo de implementação em 7 fases, já começando na fase de acordo de parceria da UNB com o CNPq para poder fazer essa implementação. Começa, assim, a gente colocando os dados mesmo no sistema, fazendo os testes para ver se a base toda estava lá. A gente treinou as equipes e aí depois a gente foi definindo alguns outros parâmetros ali dentro do sistema, fazendo outras definições para que cada custo fosse classificado de maneira correta dentro do sistema. A 7ª fase, basicamente, né, essas fases foram divididas para cada uma dessas etapas de, por exemplo, materiais, pessoas, serviços, foi uma fase diferente. E a 7ª fase, ela não foi concluída, que tinha uma parte de geração de relatórios. Uma parte dos relatórios, eles foram, sim, realizados, a gente conseguiu consolidar tudo certinho, mas a parte final não foi realizada, porque a gente teve a interrupção do processo de implementação por conta da mudança do governo do final de 2022 para 2023. Basicamente, foi isso.
Então, só para eu entender, ainda está sendo desenvolvido o projeto?
Sim, a minha pesquisa, ela analisou só o que foi implementado em 2022. O processo, ele ainda está em continuidade, mas por conta da mudança de governo, ele ficou interrompido por uns 5 meses ou mais, talvez.
Nossa,
como eu não estou acompanhando mais, né? Eu não tenho ciência certinho. E aí teve que ter basicamente um retrabalho, porque teve uma mudança interna também. E a gente teve que treinar mais equipes e repassar tudo aquilo e redefinir tudo aquilo que a gente já tinha redefinido no ano de 2022. A gente teve que redefinir de novo agora. E a gente teve que apresentar tudo para a nova administração.
Bom. Acredito que a gente conseguiu falar muito sobre o conteúdo em si do PIBIC. E, entrando nesse enfoque, eu gostaria de perguntar como é que foi a sua experiência com o PIBIC, porque, querendo ou não, o PIBIC é mais uma forma de avaliação no final do curso do graduando, né? Então, eu gostaria de saber como foi o seu primeiro contato com a pesquisa, qual foi a sua experiência com o PIBIC, sentiu dificuldade em relação ao acesso de informação, métodos de estudo, alguma forma de aplicação que você achou difícil na formulação da pesquisa e afins?
Bom, foi o meu primeiro contato, assim, com a pesquisa. Eu gostei de fazer um PIBIC, foi uma experiência muito interessante para mim, foi uma experiência nova. E eu senti, sim, um pouco de dificuldade para ter acesso às informações, porque é muito difícil você saber por onde você vai começar, né? Você tem uma ideia geral daquilo ali, você tem uma ideia do que é importante você estar apresentando, mas você precisa buscar todo um repertório para você poder falar ali. Não é simplesmente você soltar o conhecimento que você já tem. Você precisa de uma base, você precisa poder referenciar os autores adequados, porque a gente tem vários autores que eles vão abordar conceitos de formas diferentes e você tem que estar ali defendendo, de certa forma, um conceito. Então, essa parte ela é muito difícil. Eu achei, pelo menos, né, muito difícil você conseguir identificar ali com o que você se identifica mais, como é que você vai poder guiar a sua pesquisa com base naqueles autores específicos que também estão falando daquele tema. E, por exemplo, esse tema aqui, ele foi bem difícil de ser trabalhado, porque ele é bem específico.
E é bem novo, né? Uma coisa que você está falando. Não é muito estudada ainda essa questão de custos no setor público. Não é muito aplicada, né? Então, eu acho que é um tema difícil até de você achar material para você se embasar e tudo mais. Mas achei muito legal, principalmente porque essa coisa do PIBIC para gente que está durante a graduação, né? Uma coisa muito chamativa, mas que às vezes a gente até esquece, assim, ao longo da graduação. Mas muito legal e que bom que você teve uma experiência boa fazendo ele.
Eu gostaria de perguntar para a Clarissa como é que foi a experiência de defender o PIBIC, né? Porque a gente faz a pesquisa e tudo mais, mas também tem a parte de defesa, como se fosse um TCC e tudo mais. Como é que foi a sua experiência em relação a isso? Poderia dissertar um pouco mais sobre?
Bom, foi uma experiência muito legal. Eu estava bem nervosa, sendo sincera. Você fica esperando um avaliador, passa um avaliador em todas as pessoas que estão ali apresentando o seu trabalho, e eu fiquei muito nervosa. Eu gosto muito de falar, sou uma pessoa muito comunicativa, muito extrovertida, mas como eu acho que isso é algo muito sério, assim, né, eu fiquei bem tensa, mas foi muito tranquilo. Os avaliadores, eles são bem simpáticos, pelo menos a minha avaliadora, ela foi conversando, foi uma experiência maravilhosa.
Que legal. Eu acho que é realmente uma coisa que tinha que ser mais incentivada, assim, mas até durante o nosso curso mesmo, né? Tipo, a fazer essas coisas, porque eu acho que é tão legal a gente pesquisar e ter mais conhecimento acerca de umas áreas, e essas áreas são tão legais, tão bacanas de pesquisar, e quando você está fazendo a pesquisa, assim, né? É uma coisa totalmente diferente, você se aprofundar e ver que é aquilo que você gosta mesmo. Eu acho que é um sentimento muito de gratidão, né? Eu acho, talvez, a palavra seja, para você ver e ver que o projeto ficou bonitinho do jeito que você queria que ficasse. Agora eu queria só perguntar, assim, um pouco em relação ao desenvolvimento da pesquisa até chegar nas considerações finais do seu projeto. Como que foi esse processo e qual foi a metodologia que você usou? Você acredita que foi a melhor escolha para esse tema?
Então, a metodologia que eu utilizei foi o estudo de caso. Eu acho que, como eu queria saber sobre a UNB, na verdade, é a única escolha que eu poderia ter, né? Eu queria saber mesmo como estava sendo a implementação. E o processo de desenvolvimento, ele foi um pouco complicado para poder chegar nas considerações finais. As minhas considerações finais, elas falam basicamente sobre essas dificuldades, que a principal foi encontrar material, eu falei já aqui para vocês, mas ter um material para isso foi muito difícil. Esse sistema de custos, ele já foi implementado em outros órgãos, como eu já falei, mas não tem muitos outros autores que falam sobre o sistema de custos no setor público. Então, por exemplo, no setor privado, a gente tem várias pessoas falando sobre sistemas de custos de absorção, ABC e muitos outros, mas no setor público a gente não tem essa variedade de sistemas para a gente poder se embasar, a gente não tem tanta coisa assim para poder pesquisar, sabe? E pelo fato de ser um estudo de caso também, todos os materiais que eu utilizei assim para embasar, né, principalmente para poder falar, tinha que ser basicamente um relatório. Eu usei um relatório parcial das atividades desenvolvidas. Para mim era um material que ele era meio escasso assim de informações, sabe? Tinha, não tinha. Eu tive que ir atrás de pessoas que trabalhavam aqui para saber o que estava acontecendo, tive que conversar com outras pessoas que estavam responsáveis pela implementação do sistema, de fato, para entender o que estava acontecendo em cada parte. Então, eu consegui um acesso para o sistema, eu consegui gerar os relatórios para entender de forma mais prática como é que o sistema se aplicava ali.
Eu acho muito importante essas pautas que foram discutidas nas questões anteriores em relação ao tema do PIBIC, como funciona você falar sobre isso, você defender o seu tema, você todo esse processo, né, até chegar a um tema, é muito importante para levar esse tipo de informação para as pessoas. Então, entrando numa pauta, complementando a sua resposta da questão anterior, em relação ao tema que você escolheu, você está tratando de um tema muito específico, né? O sistema de custos é um tema muito específico, é um tema que muitas vezes não é disponibilizado de forma acessível para todos. Você falou anteriormente que achou difícil, né, encontrar essa informação, encontrar pessoas que poderiam te auxiliar em relação a isso. Então, basicamente, a pergunta que eu vou te fazer é para reforçar mesmo e para você trazer um tom de conscientização em relação a isso. Você achou difícil encontrar referências para que esse estudo fosse feito? Em relação ao acesso às informações contábeis, especificamente ao tema que você escolheu, né, que você disse que encontrou alguns impasses. No geral, você acredita que ainda existe um grande impasse em relação à democratização desse tipo de informação para a sociedade?
Bom, achei sim difícil encontrar essas referências. E eu acho que existe um grande impasse com relação à democratização dessa informação para a sociedade, sim. Mas envolve muito mais do que você, de fato, encontrar artigos na internet ou coisa do tipo. Envolve também a questão de que as informações, às vezes, elas acabam não sendo claras, sabe? E eu digo isso como uma estudante de contabilidade. As informações, elas deveriam ser até mais claras para mim, porque eu estudo essa área, né? Mas, às vezes, por ser muito técnico, a gente tem dificuldade de entender isso, né? Então, imagina para um público, assim, leigo, que não é da área, entender isso, sabe? É até por isso que é muito difícil para a sociedade acompanhar o que acontece no setor público, porque as informações, elas acabam sendo incompreensíveis. Elas não estão, de fato, claras, elas não estão de uma forma que eles consigam olhar e interpretar aquilo como algo mais usual. A contabilidade, ela não está no dia, assim, no cotidiano das pessoas. Então, as pessoas sofrem muito com isso, para interpretar os dados que, conforme a gente vai estudando na faculdade, né, ficam fáceis, mas os alunos, eles sentem muita dificuldade no início. Por exemplo, eu acho que eu vi muita dificuldade dos alunos em introdução à contabilidade. Eu fui monitora algumas vezes e eu percebi a dificuldade deles com uma matéria que, assim, é a base do nosso curso, né, que é a introdução à contabilidade ou contabilidade geral 1. Essa parte já é difícil e são alunos que querem estudar isso. Então, imagina pessoas que não estão na área e não querem estudar isso, que só querem, talvez, entender a informação que é divulgada por um órgão público e coisas do tipo.
Sim, de fato, eu acho que tinha que ter uma com certeza, maior democratização da informação, né? Fazer uma coisa que a gente entenda mais. Às vezes, eles fazem exatamente para quem é especialista sentar lá, ler e entender. Enquanto uma pessoa que também pode usar desse material está querendo entender um pouco do sistema para só, né? Eu acho que conhecimento faz parte, né? Você querer conhecer é legal. Então, não consegue, né? Porque é uma coisa tão difícil, tão absurda de você ler e interpretar. E exatamente, até para a gente que entende, às vezes lê um negócio assim, você fica, o que está acontecendo? Tem que ler e ler e ler de novo até entender qual foi o processo que ele fez ali. Então, eu acho que, com certeza, essa parte da democratização da informação é uma parte que deveria ser muito, muito mais pautada nessas divulgações, desses artigos e trabalhos. Assim.
Eu concordo muito com o que a Clarissa falou sobre a disseminação de informação para o aluno de contabilidade, porque é muito escassa, né? E sobre esse enfoque, saindo um pouco mais da estruturação do PIBIC, porque eu acredito eu que a gente já conseguiu elucidar todos os fatos de como foi toda essa estruturação, é evidenciado no decorrer da pesquisa dois sistemas, né? O sistema CIGAP e o RECASP. Eu gostaria que você explicasse mais um pouco sobre esses dois sistemas.
Então, o SIGGESP, ele é um sistema operacional que ele reúne todas as informações e ele consegue trazer para a gente um relatório com bases comparativas e auditáveis. Então, o que significa? A gente consegue comparar aqueles dados de forma direta, por exemplo, entre áreas e outros setores, porque eles estão utilizando os mesmos parâmetros. E aí a gente passa para o RECASP, que ele já é um sistema basicamente de consolidação e divulgação desses resultados. É um sistema muito importante, porque ele melhora a eficiência quando você consegue comparar as áreas e ver quais áreas estão otimizando o seu recurso ou quais áreas estão deixando ele sobrar, basicamente, né, de forma mais clara. Diante dessas informações que o sistema traz para a gente, isso facilita que o gestor tome as melhores decisões. Porque anteriormente, a gente pensava muito em sistemas de custos, por exemplo, pensando no sistema privado, como eu falei, né, a gente foca muito no sistema privado, a gente pensa muito, tipo, o custo de uma produção de material, de produção de serviço. Aqui não. Vindo para um contexto mais atual, a gente quer saber como tomar decisões melhores. Esse está sendo o principal objetivo do sistema, como tomar decisões melhores. Então, esse relatório comparável, ele auxilia o gestor a tomar melhores decisões, a poder cortar, por exemplo, o orçamento de uma área e colocar para uma outra área que talvez esteja precisando mais.
Entendi. Muito massa isso de conseguir comparar uma coisa com a outra, né? Ajuda muito, com certeza. E depois que você concluiu seus estudos, você comprovou, né, a eficácia do sistema de custos na geração de recursos públicos. Na sua opinião, esse resultado foi o esperado por você? Era o que você esperava?
Então, era sim o que eu esperava. Eu trabalho com controladoria, eu mexo muito com custos. E eu vejo como que é importante você ter um bom sistema de custos dentro de uma entidade. E pensando nesse novo sistema, né, como eu vi muitos outros estudos da implementação em outros locais, eu já estava bem nessa expectativa que isso traria bons frutos.
Bom, acredito eu que perguntamos sobre todo o possível em relação ao seu PIBIC, que ficou muito bom, né? Você elucidou todas as nossas dúvidas de maneira muito coesa. Então, para finalizar, sempre abrimos espaço para que os convidados indiquem algum livro, podcast, filme ou qualquer outro conteúdo que tenha relação com o seu PIBIC, enfim, que tenha algum tipo de relação com tudo o que a gente disse agora, né? Então, eu queria que você indicasse alguma coisa para os nossos ouvintes em relação ao assunto que a gente falou. Qual é a sua recomendação para essa semana para os nossos ouvintes? E explica um pouco para a gente por que você está recomendando isso.
Então, eu acho que para poder entender melhor o trabalho, seria bem interessante se o pessoal pudesse ler, né, o trabalho do professor que originou esse sistema. Então, se chama O Modelo de Custo Aplicado ao Setor Público sob a Visão da Accountability. É do José Marilson. É um trabalho muito bom. Esse trabalho que foi dando origem, de fato, à criação do sistema, foi a base teórica para originar o sistema. Eu acho que me enriqueceu muito e ele esclarece muitas dúvidas, caso as pessoas tenham, né, sobre, de fato, como o sistema funciona, e ele também aprofunda mais a questão do setor público e o setor privado.
Bom, acredito que conseguimos falar sobre todos os tópicos que foram levantados aqui na entrevista. E, por conta disso, eu gostaria de agradecer novamente a presença da jovem pesquisadora Clarissa em aceitar o nosso convite para falar e dissertar um pouco mais sobre a sua pesquisa realizada no nosso episódio de hoje, né, de PIBIC e na contabilidade conectada. Dito isso, gostaria de perguntar se você tem algum recado para os nossos ouvintes.
Queria agradecer o convite para poder estar aqui participando e compartilhar um pouco da minha vivência. Eu espero que se incentive vocês, de fato, a buscarem participar de pesquisas, porque eu acho que é uma experiência que enriquece a gente de uma forma absurda. Gente, eu queria que isso também incentivasse vocês a buscarem conhecimento sobre o setor público para que as informações divulgadas elas sejam, de fato, claras para vocês, que vocês possam compartilhar isso com outras pessoas e deixar as pessoas assim, mais lúcidas sobre o que está acontecendo dentro do nosso governo ou dentro de outras entidades públicas que estão ali prestando serviço para a gente. Mas é isso. Muito obrigada, pessoal.
Então é isso, gente. Encerramos o episódio de hoje. Eu gostaria de pedir aos nossos ouvintes que sigam a gente em todas as redes sociais para acompanhar todas as novidades e publicações do projeto. tem no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Threads, no YouTube e no Spotify. E é isso, gente. Beijos e até a próxima semana.